visitar aquele jardim de flores. Tu comigo visitaste aquele jardim de flores. Diz-me lá se tu gostaste da viagem aos Açores. Diz-me lá se tu gostaste da viagem aos Açores.
Para falar a verdade aos irmãos açorianos, para falar a verdade aos irmãos açorianos, matei uma saudade que durava há 20 anos. Eu matei uma saudade que durava há 20 anos.
Amigo, é mesmo assim, quem vai aos Açores adora. Amigo, é mesmo assim, quem vai aos Açores adora. Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer vir embora. Quando o tempo chega ao fim, ninguém se quer vir embora.
Muito que já viajei, já vi coisas de mil cores. Muito que já viajei, já vi coisas de mil cores. Mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores. Mas lindo nunca encontrei um lugar como os Açores.
Seu mar azul e tão manso, do sol brilham maravilhas. Seu mar azul e tão manso, do sol brilham maravilhas. Oh meu Deus, eu não me canso de gabar as nossas ilhas. Oh meu Deus, eu não me canso de gabar as nossas ilhas.
Revi a casa velhinha que ainda cala aos pedaços. Revi a casa velhinha que ainda cala aos pedaços. Mas foi naquela casinha que eu dei os primeiros passos. Mas foi naquela casinha que eu dei os primeiros passos.
Muitos saíram outrora buscando outros ideais. Muitos saíram outrora buscando outros ideais. Que se voltassem agora, de lá não saíam mais. Que se voltassem agora, de lá não saíam mais.
As pessoas à vontade vivem no dia a dia. As pessoas à vontade vivem no dia a dia. Ganha-se pouco, é verdade, mas há paz e alegria. Ganha-se pouco, é verdade, mas há paz e alegria.
As ilhas todas são belas, são belezas naturais. As ilhas todas são belas, são belezas naturais. Diz-me lá de todas elas, qual é que gostaste mais? Diz-me lá de todas elas, qual é que gostaste mais?
Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim. Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim. São Miguel é mais formosa das rosas desse jardim. São Miguel é mais formosa das rosas desse jardim.
Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Eu da minha e tu da tua, e cada qual do que é seu. Eu da minha e tu da tua, e cada qual do que é seu.
Boa tarde, meus caros amigos e amigas do programa Hora Açoriana da Rádio Centro Vião. Sejam todos muito, muito bem-vindos para mais um programa da Hora Açoriana. E através deste programa eu tento levar o nome dos Açores mais longe e mais perto dos nossos ouvintes. E é sempre com muito prazer que eu estou aqui presente e hoje vamos falar de muitas coisas boas. Vai ser um programa muito recheado de diferentes opiniões. Como vocês sabem, do outro lado, que eu gosto muito de falar, ter conversas com pessoas que nos transmitem energias positivas e, sobretudo, falar com pessoas que nos inspiram com boas ideias positivas e, sobretudo, também que nos dá coragem para seguir sempre em frente, para não olhar para trás, mas para seguir sempre em frente. E então, por este motivo que eu acabo de vos dizer, eu convidei algumas pessoas, pessoas muito importantes da nossa comunidade, que têm voz na nossa comunidade e que também dão a voz a outras pessoas na comunidade. Eu estou a falar que eu convidei o Silvio Martins, convidei a Elizabeth, o Paulo, a Glória, o Henrique, o Nelson e todas estas pessoas e mais outras, mas todas estas pessoas vamos ouvir as opiniões. Então, vamos falar, primeiramente, vamos falar sobre a nossa comunidade. Sobretudo, a gente vai falar para onde nós vamos querer ir com a nossa comunidade e para onde queremos chegar na nossa comunidade. E vamos também falar da notícia que recebemos dos resultados da Caixa Portuguesa de Jardim de Montreal. Vamos falar também uma outra coisa que eu vi no Facebook, um post que eu vi no Facebook. Mas também vamos dar agora início ao nosso programa, enquanto as pessoas não chegam. Já tenho aqui duas pessoas que são sempre pontual. A Elizabeth já está e o Paulo também já está. E então agora vamos dar início ao nosso programa com uma música, mas de quem? De Jorge Ferreira. E não há gente como a gente. E o que quer dizer não há gente como a gente? É tanto faz. A gente dos Açores, da continente ou da Madeira, somos todos portugueses e somos todos... a gente quer ser ouvidos. Tanto faz, ou da Madeira, dos Açores ou do continente. Então, fique com nós e vamos ouvir então esta música Não há gente como a gente.
Do sul.
tinha dito, não há gente como a gente. Como eu acabo de dizer, gosto muito de ter conversas com pessoas que nos transmitem positivas, ideias positivas. E então, por este motivo, bem-vindos, Paulo, bem-vindo, Elizabeth, pessoas com uma grande voz aqui na nossa comunidade. Muito, muito obrigada pela vocês receberem o meu convite.
Boa tarde, Francisca. Muito obrigada pelo convite e então, é uma honra estar aqui.
E então, como eu tinha dito, vamos falar da nossa comunidade portuguesa em Montreal e nos arredores, na província do Quebec. Uhum. E para onde vamos, para onde queremos chegar. E através disto, eu, como o jornal A Voz de Portugal, tive a ideia como o jornal é o mais antigo jornal da Voz de Portugal, tive a ideia do jornal organizar um comitê para representar melhor a nossa comunidade, para preservar o que nós temos e aquilo que nós temos muito amor, aquilo que os nossos antepassados trabalharam para preservar. E neste comitê, antes de falar das suas opiniões, vamos ter membros da comunidade, vamos ter membros de todas as associações, vamos ter membros da mídia, músicos, artistas, vamos ter membros do nosso comércio, como eu disse, das redes sociais, vamos ter a participação do governo dos Açores, do governo de Portugal e também dos governos canadianos, tanto faz provinciais e municipais. Então, com o apelo destas todas pessoas para fundar este comitê, e é isto que nós vamos falar hoje. O que é que vocês acham?
Para já toma-me de surpresa.
Estávamos a conversar disto entre antes de tu chegares e eu não achei uma ideia fabulosa.
Sim, mas estou a dizer que tomou-nos tanto a ti como a mim de surpresa, porque é uma coisa que, imagino eu, nasceu da cabeça da Francisca e do Silvio, não é? Através da Voz de Portugal, do jornal, mas é uma coisa que ainda está muito zunzunzu e não ouvi falar nada disto.
Não, aqui é a primeira,
é a primeira vez que se aborda o tema.
É a primeira vez que estamos a falar. Exato. Porquê? Porque eu vou te dizer a verdade, eu não fiquei e eu não tenho medo de dizer aquilo que eu penso, quem me conhece sabe, conhece-me muito bem, que eu digo sempre o que eu penso. Uhum. Depois que eu não esteja ofendendo ninguém.
Exato. Mas saber como falar é importante.
Eu digo sempre aquilo que eu penso. E tu sabes muito bem, na rádio, no jornal, eu sempre digo. E para te dizer a verdade, eu fiquei um pouco triste com as notícias dos resultados da Caixa Portuguesa de Jardim.
Bem, para já eu achei que não havia ter saído antes de notícia ser oficial, porque, enfim, não é suposto numa apanhada financeira, porque para já é uma instituição financeira e essas coisas não se divulgam. Não, se não ser com o fim que todos os resultados e todas as contas estejam feitas oficialmente. Olha, mas foi feito e eu não estou a pensar que seja feito oficialmente ainda, porque...
Não, a contagem está feita.
Está toda feita?
Sim, a contagem já, os resultados já saíram. O que ainda não se sabe é assim, na Assembleia Geral as pessoas que podiam votar, votaram. Uhum. E de todos os candidatos foram eleitos dois de origem brasileira e a Paula, portanto, que
sim, Paula Bernardino,
que é a atual Presidente do Conselho de Administração, colaboradora aqui na emissão também, na emissão Conversa Afiada. Mas o que não foi feito ainda é a reunião entre eles para ver quem vai ficar a ocupar que cargo.
Sim, mas...
Isso será entre eles, mas o resultado final da eleição... Já se sabe há que temos.
Mas houve, três, parece-me que aquilo que eu percebi e que eu li, houve problemas na maneira que o voto foi feito, que houve problemas técnicos que existiram e então não sei se isso joga alguma coisa no resultado final. Portanto, isso é o que eu estou a dizer, não, pode ser que
sim,
pode ser modificado. Agora, não sei se é... uma coisa final.
Eu não acredito que haverá outra eleição.
Para já, também queria oferecer os meus parabéns à Paula Bernardino.
Bravo.
Foi uma ótima escolha.
Sim, foi reeleita ao Conselho de Administração. Eu não gostei muito de, através da notícia, como chegou até nós. Chegou até nós, para já, e nem sabia que nós tínhamos na comunidade ou na Caixa uma pessoa que se chama produtora cultural.
Também não.
Para já, eu nunca sabia que havia tal pessoa, como foi que ela foi eleita e qual é o... como é que eu quero dizer? O direito desta pessoa comunicar com nós, com todos, no Facebook. Será que ela tem direito de fazer tal coisa?
Eu nem sei, eu por acaso não sabia que existia também. Portanto, eu quando vi aquilo, eu disse o quê? Não estava corrente.
Pois.
It's not professional.
Levanta o microfone.
Não é profissional.
Não, mas...
Pôr nas ondas sociais algo tão importante como isso.
Mas, eu acho que havia uma grande expectativa em torno desta Assembleia Geral, contrariamente a outras, porque os candidatos, muitos, não eram portugueses, né? Eram de origem brasileira, e eu acho por aí criou já uma polémica, antes mesmo da eleição, já havia uma polémica por aí.
Mas eu penso
que
ela diz no seu post, ela explica, e é esta parte que eu não estou muito convencida se ela tem direito de escrever a coisa. Agora, ela diz, a comunidade portuguesa, agora são os brasileiros, a maioria do Conselho da Caixa Portuguesa, e como somos nós os brasileiros, ela diz isso, somos nós os brasileiros que é a maioria no Conselho da Caixa Portuguesa.
Pois.
No Conselho.
Isto eu acho que foi uma notícia para chocar.
Uhum.
Sim. Yeah, eu acho que a ideia que foi inicial foi essa. Sacudir um bocadinho, embanar um bocadinho a comunidade.
Wake up, smell the fresh coffee.
E resultou, porque toda a gente, isto é o tema da semana, toda a gente está a falar.
É uma coisa que é muito sensível na nossa comunidade, eu não sei como é que vai ser recebido, porque para já... Para mim foi uma surpresa, não estava a esperar esta. Vou falar da minha maneira que eu vejo as coisas. Havia a ver a maioria. Pode haver uma pessoa, sim, num rol também que seja de origem outra que não seja portuguesa, mas que não tenha tanta importância como diretamente no Conselho de Administração. Isso para mim foi um balde de água fria.
Pois.
Mas quer dizer, porque eu não estava à espera dessa.
Não percebo o que estás a dizer.
Agora,
Paulo.
Tu podes ter, podes ter.
Foram três pessoas eleitas.
Sim, mas
não é?
Eu estou a dizer, havia de haver pelo menos três pessoas do Conselho de Administração que sejam portugueses, certo?
Os três eleitos, um português, dois brasileiros.
Português,
não sei, eu estou a dizer,
foi o
português ou português, descendência portuguesa.
Eu acho que,
tu sabes,
desde que haja uma ligação direta com Portugal, seja ou nasceu em Portugal ou é filho de pais portugueses, pode concorrer.
É isso.
Pode ser candidato. O caso da Paula, se não me engano, a Paula nasceu aqui, como eu.
Pois.
Mas os pais vieram, são imigrantes de primeira geração.
Sou o luso brasileiro, já que nasceu em Portugal ou nasceu no Brasil, também devia ter o direito.
Eu acho que se nasceu em Portugal, sim.
Se nasceu em Portugal.
Se nasceu em Brasil.
Se nasceu no Brasil, de pais portugueses. De pais portugueses. A Paula é de pais portugueses.
Que estão cá.
Mas nascer no Brasil, a Paula?
Não, estou a dizer. Um português que nasce em Portugal, obviamente, tem direito.
Um dos pais.
Um filho, uma filha, portanto, que os pais nasceram em Portugal, independentemente estão a viver aqui ou lá, também tem direito. Eu acho que se tu és brasileiro de pais portugueses, digamos que um pai é português e o outro é brasileiro, o que é que tu fazes aí?
É isso que eu estou a referir.
Estás a entender?
Sim, sim, sim.
Onde é que tu cortas? A mãe é portuguesa, o pai é brasileiro.
Sim.
E ele nasceu aqui.
Não, deviam ter o direito de entrar no Conselho de Administração. Se um pai é português, ele tem o direito naturalmente.
Acho que sim.
Em qualquer...
Mas regaliza o que eu percebi.
Boa noite.
O que eu penso, a melhor maneira para nós preservarmos o nosso
património. A identidade portuguesa.
É muito importante a identidade portuguesa para o concelho, qual seja o concelho de administração, deve ser, a identidade deve ser portuguesa, ou de um pai português, ou de uma mãe portuguesa, mas isto é muito importante.
Ou naturalizado português? Imagina um canadiano foi viver para Portugal, ou casou, tem a cidadania portuguesa, pronto, também conta.
Não, eu não dizia assim.
Não?
Assim nós não estamos. Qual é o nosso gol? O nosso gol era para preservar aquilo
proteger,
que é nosso.
Manter a cultura, não é? Yeah. Manter a cultura, a
então,
identidade comunitária portuguesa.
Para entrar em qualquer associação ou para entrar para o concelho.
Exato.
O concelho, só o concelho de administração, a identidade deve ser a prioridade e deve ser o descendente português,
pais portugueses
ou um pai português, e é só.
Não pode haver outra exceção.
Não. Porquê?
Por exemplo, a pessoa que fala português viveu em Portugal, mas é um canadiano.
Mas é canadiano.
E agora está aqui. Mas fala português,
mas
viveu em Portugal.
É, mas não é português.
Talvez é mais português do que tu e eu, que
não,
viveu
talvez.
Lá. Houve. Viveu lá e nós nunca vivemos lá.
Talvez.
Entendes o que eu estou-te a dizer?
Yeah. Talvez.
É isso? Temos que.
Temos que.
Eu acho. Temos que definir melhor.
Silvia, o que é que tu dizes?
Eu
estás muito caladinho.
Temos que definir melhor o que é
noite.
Isso da identidade. Boa noite.
Bem-vindos.
Boa noite.
Nós estamos a ouvir muito bem. Desta tarde.
Alô. Ok, já
muito
estou
perto.
Um bocadinho mais
Seguro.
Presente agora. Eu cheguei um bocadinho atrasado.
Yeah. É para variar.
É muito importante de compreender o que é ser português. Pai português, pode ser três, primeira geração, segunda, terceira, mas qual é o limite que vocês devem aceitar? E isto pode ser seis, sete gerações português, mas quando chega já à terceira geração,
já está muito
diluída. A portugalidade da pessoa já está a desaparecer.
Aí não estou bem de acordo. Porquê? Vou te dar a explicação. Eu vou-me dizer como exemplo, ok? Eu nasci cá.
Sim.
Ok? Meu irmão e minha irmã nasceram lá.
Sim.
A minha mãe e o meu pai nasceram lá.
Uhum.
Vamos dizer que eu tenho um filho. O meu já é segunda geração. Eu
Sim.
tenho um filho outra vez.
Sim.
Mas falam
não,
tão
terceira
bem.
Terceira geração o teu filho. Teu pai Sim. é a primeira, tu és a segunda, teu filho é a terceira.
Eu sou, é o que eu estou a dizer, eu sou a segunda geração.
Teu filho é a terceira.
Bom, se o meu filho tem um outro. Já estás em quarta geração.
Yeah. És a okay? segunda?
O pai Sim. veio de Portugal.
Não,
primeira geração.
Não. You came from Portugal?
Primeira geração é o imigrante.
Primeira.
O filho do imigrante é a segunda geração.
Yeah. A segunda é o filho.
O filho do filho já
é
a terceira.
Mas pergunta às pessoas. Quando tu falas um português correto,
Sim.
ok? Vamos dizer que estás na terceira, quarta, quinta geração.
Sim.
Mas és integrado na comunidade portuguesa.
Sim.
Serás que queres ser excluído disso? É isso que tens que pensar.
É o que o Silvio está a querer dizer.
É o que o Silvio está a dizer.
Acho que tem um limite na portugalidade de uma pessoa.
E qual será esse limite?
Mas, às vezes,
acho
olha,
que a
é
terceira,
geração,
quarta
vamos
geração
dizer,
e that's it.
Yeah.
Acho que Portugal chega à quinta geração e para lá.
Eu, por exemplo, a minha filha, vou por o exemplo da minha filha. O meu pai veio para cá em 1961. Com o pai dele, portanto, digamos que é a primeira geração, porque ele emigrou de Portugal para cá.
Sim.
Eu nasci depois, segunda geração, fiz a escola toda portuguesa ao sábado. A minha filha já é a minha filha, já estamos na terceira geração, também fez a escola completa portuguesa.
Uhum.
Fez a catequese, anda no folclore, nessa coisa toda. Portanto, ela é bastante portuguesa, sem falar que tem nacionalidade, porque muitos de nós, nem
exato,
todos, mas
exato.
Muitos demos a cidadania aos nossos filhos, essa
nacionalidade. E indiretamente, para estar num banco, num conselho de administração, que representa indiretamente os portugueses de Montreal, devia ter a cidadania portuguesa obrigatório.
Que nem todos têm.
Sim, eu sei, mas é um maior valor à
deveria,
pessoa.
Exato.
É tal e qual como Sim. quando eu vou a Portugal, eu tenho o meu cartão, eu passo
deveria
em dois
Deveria ser
pontos.
O mais. Yeah. Na candidatura da pessoa, deveria de ser o
Sim.
mais. Tem cidadania portuguesa? Yeah. É o mais.
Yeah.
É isto. Yeah. É isto.
Então, se Portugal aceita tu seres português, então...
És português.
Será que um brasileiro vai querer entrar ao consulado e vai querer ou querer pagar,
pagar e aceitar.
É isso que eu estou a chegar. Se, vamos dizer que falas português, é um português, o brasileiro é português.
Sim,
o angolano é português. O problema não é aí, o problema é qual é a ligação que essa pessoa tem
com Portugal.
Sim.
Com a cultura portuguesa, com a identidade portuguesa.
Todas as pessoas gostam de Portugal. É a cultura,
sim,
as viagens, as férias.
Sim.
Portugal é sensacional, mas ser português ou amar Portugal é muito diferente.
É muito mais do que de férias e gostar de beber vinho do Porto e comer chouriço,
isso,
né?
Como, claro.
É mais do que isso.
Um bom vinho também, né?
Era o vinho, era o vinho.
O que eu queria também chegar é... A semana passada foi a Caixa. O que vai ser na próxima? Vai ser a Igreja Portuguesa?
A Igreja Portuguesa já tem...
Já há muito tempo.
Já há muito tempo que já
acho que já tem um brasileiro dentro do CA e acho que vai ter um segundo que vai entrar.
Pois é, isto
então,
mesmo.
Então, isto é um passo que... Sim, é claro que os portugueses já estão fartos de sempre dar o seu tempo à Igreja, aos organismos, às associações.
Mas eu vou ir.
Mas
vou
o mais importante é que a gente deve guardar as nossas
raízes,
as nossas tradições.
Portanto, eu acho para tentar salvaguardar o que nós temos. Temos que abrir mão, mas cuidado, abrir mão é abrir mão no sentido dentro da nossa comunidade aos mais jovens. E a tecla é sempre a mesma. A gente bate sempre no mesmo ponto. Os mais idosos estão a desaparecer. Os que ficam, infelizmente, os mais novos, não estou a falar da nossa geração, estou a falar dos mais novos, né? Muitos deles já não têm identidade portuguesa. Sim, gostam de Portugal quando há um Mundial. Gostam de Portugal porque o pai fala do Benfica, fala do Porto, fala do Sporting. Gostam de Portugal por causa do Ronaldo e de outros mais para aí fora. Ouviram falar daquela tal artista, da música. E aí gostam de Portugal, mas não têm uma real identidade portuguesa. E porquê? Porque muitas vezes não estamos a abraçar esses jovens. Estamos a exigir demais. Temos que chegar a um momento em que a gente compreende que já na terceira, na quarta geração de portugueses, tem que haver uma forma mais híbrida de aceitar. Não é?
Yeah.
Portanto, eu acho que o português é português, mas também é québécois, também é canadiano, yeah. Estás a entender?
Yeah,
e temos que saber aceitar isso.
Porque
no fundo, são portugueses, são filhos portugueses, ou netos de portugueses. Mas nós estamos a querer exigir demasiado e estamos a acabar por afastar. Acabamos por afastar essas pessoas.
Mas
e não os integramos.
Eu vou pôr mais um toque nisso, porque... o grande problema da nossa comunidade, e eu vou repetir e tenho repetido muita vez, nós não demos o espaço aos jovens para fazerem as coisas deixarem-os fazer os erros. Deixam-os fazer os erros.
Isso não é.
É o problema de sempre.
Não é porque um fez de uma maneira que é melhor do que um outro. Não quer dizer. Há uma evolução, tem que existir. E temos que dar oportunidade aos jovens de fazerem os erros deles e modificar a maneira deles para se integrarem melhor na comunidade portuguesa.
Eu vou a um pequeno exemplo, Paulo. Festa de Santo Cristo. Pelo terceiro ano, o Alex Moreira vai fazer a festa. Ele acaba a festa, né? Portanto, ele é que vai encerrar a noite. E nos últimos dois anos, eu não sei de onde é que veio aquela multidão toda. Havia muita gente para ver os Ferreira, etc. Quando chegou o Alex...
Era uma loucura.
Pareciam ratinhos que estavam a sair por baixo das pedras. Eu não sei onde é que veio... Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que apelar mais aos mais jovens. É isso que eles querem. A gente tem que dar aos mais jovens. Eles estavam lá pelo Alex. O Alex é português, mas eles estavam para celebrar o Santo Cristo. Estavam contentes lá estar. Mas nós estamos a querer fechar muito o cerco e o que acontece é que acabamos por perder. Mesmo o jornal, eu já tinha falado ao Silvio disso há um tempo atrás, não sei se falei contigo. Talvez que vamos chegar ao dia em que o jornal vai ter que ter uma página em francês. Ou inglês.
Já
e para o português, porque nem todos os filhos
portugueses... Times é bilingual.
Pronto,
é inglês
nem
e português.
Todos os filhos portugueses sabem ler.
Nós já tínhamos falado disso. A gente vai ir à Igreja
mas
Portuguesa.
Já existem em Toronto.
Mas sentem-se portugueses na mesma. Podem não falar a língua completamente. Então é importante para poder manter as nossas tradições, as nossas festas culturais, os nossos eventos, essas manifestações todas do povo,
assim
temos que abranger o povo todo. Né?
E assim integrá-los melhor na nossa comunidade, porque senão vai desaparecer.
Eu vejo que nos folclóricos eles são muito bem integrados,
sim.
Nas filarmónicas
também.
também são muito bem integrados, mas é só, não tem mais do que isto.
É verdade.
Mas também,
é verdade.
O Silvio queria dizer uma coisa, não é, Silvio?
Uma coisa que eu gosto muito de aprender com o passado, e saindo um bocadinho das coisas dos jovens e tudo, o Centro de Ajuda à Família era 100% português.
Yeah.
Ajudava portugueses à bruta. O meu sogro a todos os meses recebia comida deles, que enviavam a todo o fim do mês e davam. E ele dizia que era uma loucura, era bom, ajudava muito. Desde que os brasileiros entraram, pouco a pouco desapareceu.
Desapareceu
e agora não há mais portugueses no Centro de Ajuda à Família. O meu sogro recebe duas frutas e um legume e that's it. Acho que os brasileiros apanharam completamente o Centro de Ajuda à Família e decidiram de dar tudo aos amigos brasileiros que lá está. E acho que o que está a acontecer com a Caixa Desjardins, a Caixa Portuguesa Desjardins, ou Desjardins Portuguesa, whatever, é muito importante de abrir os olhos, e que a gente deve dizer-se. E isto foi, estava escrito no Facebook, que esta brasileira disse, agora temos a nossa voz e vão ver o que vai se passar. Então, eu sei que o festival recebe dinheiro, eu acho que tem muitas organizações da nossa comunidade portuguesa que recebe dinheiro, ajudas e tudo. Agora os brasileiros já têm maioria absoluta, agora vão decidir tudo o que eles querem. Agora querem fazer um festival, vão fazer o festival, vão dar 40 ou 30, 40 mil dólares. O festival brasileiro
é samba.
Porquê,
né?
É que eles não abrem uma própria coisa deles, em vez de meterem-se no nosso passado? Pá, são 50 anos de história no Canadá, não é 50 dias. O brasileiro chegou aqui há 10 ou há 15 anos atrás.
Eu vou-te responder um bocadinho por isso, porque tens razão de uma certa maneira, mas vou-te dizer mais um bocadinho. Os brasileiros que chegam aqui, e os angolanos chegam aqui, querem se sentir parte da cultura portuguesa. Podem não fazer da boa maneira, mas sim, tentam.
Sim.
Só isso. Temos que ver as coisas assim. Não digo o contrário, ok? Não digo o contrário.
Nós somos culpados, porque sim, hoje em dia, olha, Nelson, hoje em dia, nas redes sociais, a palavra português está a desaparecer. A palavra português nos nossos convívios está a desaparecer. O que é que está? Está a palavra lusofone. Ele é lusofone. Se o meu filho é português, eu não vou dizer que ele é lusofone. Ele é português.
Lusófone.
E esta palavra é a nossa culpa. Mais uma coisa. A gente diz também...
Nós mesmos aqui.
Sim.
Na Rádio Centro-Vila é a nossa equipa, na equipa portuguesa, não é?
Não tinha lusofones e sempre foi chamado lusofone.
Sim, exato. Agora temos um membro de Angola, um membro do Brasil, mas antes, quando éramos só todos portugueses, na mesma era a equipa lusófona, não era a equipa portuguesa.
E a gente diz, muitas pessoas, eu não digo, porque eu não... Quando tu vais ao Google perguntar como se diz em português Canadian, eles vão mostrar a bandeira portuguesa, que diz canadiano, e vão mostrar a bandeira brasileira, que diz canadense. O que é que os portugueses dizem aqui? É canadense. Os portugueses a falar, ou na televisão, muitos na rádio, dizem, ele é canadense. Não, estamos a falar português.
Ele é canadiano.
Português, ele é canadiano. Estás a ouvir? Ele é canadiano. E isto, eu digo-te a verdade, vai desaparecer. A minha filha é que me disse isso. Mãe, porque é que uma pessoa é portuguesa e diz ele é canadense? What's that? Porque é que a pessoa portuguesa não diz ele é canadiano? Está a imitar? E vai ser a língua portuguesa, daqui a uns 100 anos, vai ser dominado pelo Brasil. Porquê? Porque os brasileiros há uma grande...
Mas a população brasileira, a imigração brasileira está a crescer,
sim,
enquanto a portuguesa não está.
Não.
Está, é o problema. Está a diminuir.
E em Portugal continental está a crescer a comunidade brasileira. Nos Açores muito. Está a crescer muito.
Só que em Portugal eles vivem muito, muita discriminação. Os brasileiros em Portugal vivem muita discriminação.
Também os cabo-verdianos também vivem esse problema. Não,
não é o caso aqui, eu acho que aqui são muito bem recebidos.
Yeah. Aqui são muito bem muito recebidos. Yeah. E lá em Portugal, eu estive agora em Portugal e eles são muito bem
recebidos. Deve ser nos Açores.
Eles no são continente, super.
Não. Nos Açores.
Sim, são muito bem continente. Recebidos. Não, muito
no,
bem.
No continente não, não é a maioria que é
possível. Eu digo, como eu disse, se eles querem alguma coisa, que façam por si próprios o que eles querem. You know,
não com os meios
não
portugueses.
Não por meios portugueses. Pá, tens brasileiro, queres abrir alguma coisa, pá, faz alguma coisa por ti.
Mas então, isto é a nossa culpa.
Porque sim, agora o que está em risco. Culpa. Agora o que está em risco é os tais festivais, as tais festas, tais grandes coletividades que pedem, batem à porta da Caixa Portuguesa anualmente para dizer, por favor, vocês podem dar uma ajudinha para tal festa, para tal evento. Agora não vão ser portugueses que vão receber o pedido.
Pois.
Há uma canção do Roberto.
Haverá um terço.
Há uma canção
português.
Do Roberto Leal.
Roberto Leal.
Não há gente, não, isto é...
Não, não. Sou português no Brasil e em Portugal sou brasileiro.
Exato.
Yeah. É como nós. Em quando Portugal vamos também Portugal, somos imigrantes. Somos imigrantes e aqui somos imigrantes.
Não sou imigrante. Quando eu vou a Portugal, é a, mesma coisa. A primeira vez que eles me dizerem és um imigrante, eu viro assim, desculpe, não sou imigrante, sou turista. Porque eu não nasci cá. Eu não fui de lá, eu não vim daqui para ir para lá e de lá para cá.
Turista. Vamos pôr aqui uma música.
Bela ideia.
E então, o português imigrante. Vamos ouvir. Esta música é para vocês todos, está bem?
Tá.
O português imigrante, patriota sem igual. A sua terra faz-me lembrar o soldado quando parte para a guerra. Onde está um pedaço do cantinho que ele adora? Recebe um grande abraço de quem está cantando agora. O português imigrante, patriota sem sua terra faz-me lembrar o soldado quando parte para a guerra. Da infância e do passado ele jamais esquece, mas também é muito grato ao país que o acolheu. O português imigrante, patriota sem igual, longe da terra distante, só orgulho.
vou fechar a música porque ainda temos algumas coisas para falar. E então, vocês estão de acordo que o jornal Voz Portugal vai organizar um comitê, e este comitê é para, vamos, como eu tinha dito, Silvio, vamos ter pessoas, membros de toda a região, de clubes, de associações, de músicos, todos vão fazer parte deste comitê. Para quê? Para preservar as
identidades.
As nossas identidades, as nossas, o que nós temos e que nós queremos preservar por nós. Uhum. Agora, nós açorianos, como vocês sabem, a maioria de vocês sabem que o povo açoriano gosta muito de festas.
Ah, isso não é nada de novo.
Que é?
E acho bem.
Desculpe,
e acho
não bem. É festas.
É.
Não.
Não?
Não é festas.
Okay.
É cerimónias religiosas.
E não só, depois da cerimónia há festas.
Sim, mas não, it's not a festa.
Mas depois há festa.
Eu queria aqui ter a sua opinião, vocês todos. Como eu disse, nós gostamos muito de festas religiosas e não esquecendo especialmente as grandes festas do Divino Espírito Santo.
Estão quase.
E eu li um post que não gostei muito. Porquê? Eu vou ser sincera, porque há associações que, estávamos a falar, tiram a data de uma associação que já existe, há uma data histórica que já existe, e vão para o Facebook e vão para aqui para a rádio dizer aquela associação tirou a data da outra, tirou a data da outra, mas não olhem para si, porque estas associações também já tomaram datas de que não podiam, não quiserem mudar, assim como o Espírito Santo de Anjou, o Centro Comunitário do Espírito Santo de Anjou, já pegou na data do Senhor, do Divino Espírito Santo, que foi a Sara Batista, que tinha feito, e não quiserem mudar.
E não só, porque alguns anos depois entraram em conflito com a grande festa da Laval.
Da Laval, foi.
Isto não é uma coisa nova. Eles decidiram de fazer este calendário, que já faz quase 10 anos que eu estou sempre a dizer que este calendário não faz senso, porque o calendário é de Montreal, como por exemplo, é o dia das bicicletas, ninguém pode fazer festa, então lá sempre pode puxar uma semana depois, mas a realidade é as associações, as igrejas decidam qual é a data e fazem o que eles querem e depois o resto que se lixa. Sim.
Desculpa, agora vou te interromper.
Falta
aí.
Falta de comunicação.
Eu ia dizer, mas já existia, o Nelson sabe, que ele esteve no grupo connosco também.
Há muito tempo.
E há muito tempo, e o meu pai dizia isto já há muito tempo, dizia, as pessoas que estão encarregadas de associações, sejam religiosas ou não, o problema da comunidade portuguesa há muitos anos, é que não comunicam com os outros, para já, e segundo, nunca estão de acordo com nada. Tem que haver um consenso.
Olha, quando tem
uma coisa.
Não estão.
Espera, eu vou dar um exemplo. Espera só um momento.
Deixa-me só acabar o pensamento.
É muito importante a compreender. O calendário do Espírito Santo é muito simples. Tem Páscoa.
Eu não estou referindo.
Sete semanas depois é Santa Cruz.
Eu não estou referindo.
Ponto final.
Isso.
Depois disto, uma semana antes é Oxalaga.
Yeah.
Depois disto é Laval. E depois é
Anjou. Já veio depois.
E
mas
depois
eu não
estou
referindo.
A última
isso.
É
São Pedro. Santa Teresa.
A Casa dos Açores metem-se no
aí
buraco que eles querem e ponto final.
Ainda não cheguei ao meu ponto. Eu vou agora referir a.
Então
e vou dizer,
há um calendário, todos sabem este calendário.
Não estou a falar de calendário, estou a falar de comunicação. Estou a falar de coordenação, estou a falar de entendimento entre pessoas que comunicam uns com os outros.
Não existe.
Exato, é o que eu estou a chegar.
E eles
o
não precisam.
Não, e
o calendário já está feito.
É isso que eu estou a chegar. É preciso. E quando... O problema que ainda vai mais longe do que isso. Porquê que há comunidades, que as italianas, que seja, e de Israel, os gregos, que eles entendam-se entre eles, os polacos, vou ir mais longe, que é uma comunidade mais pequena, e eles são capazes de fazer coisas e unirem-se todos ao mesmo tempo, fazer coisas que vão para a frente e integram a juventude em todas as coisas que fazem. O problema é aí.
O problema é agora, falta de união. Agora cada um para o seu lado, não se importem das datas históricas, mas por favor, não venham para aqui, para a rádio ou para o Facebook a dizer a Casa dos Açores não teve direito de fazer isso, enquanto eles já fizeram. Isso não.
That's a cheap,
isso não, that's a cheap shot. Eles,
yeah, eles já fizeram contra a Santa Cruz, com o Laval, e vão sempre ter este problema. Não. Também já deve compreender uma coisa. O espaço deles é um espaço que eles que são oferecido numa data que eles escolhem. Então a Vila de Laval, a Vila de Anjou, decidem, ok, esta é a sua data e ponto final. Agora, é bom ou não é bom?
Não, isto não.
E eles quando,
não
quando podem, eles dão uma data, que
eles não podem pôr as culpas assim. Ou eles peguem ou não peguem, ou vão alugar outra sala para fazer, mas não vêm para aqui.
Mas a sala é de borla. Não pagam para a sala. Eles não, yeah, you know, é outra, isso também é outra coisa que...
Uhum. Eu acho que vem um bocadinho, aquele projeto antigo vem muito à mente neste momento. Quando eu estou a ver que as pessoas, cada organização por seu lado, cada atividade por seu lado, a tal Casa de Portugal que foi discutida há tantos anos atrás, uma grande casa, onde todas as associações se podem juntar, onde cada uma terá o seu espaço.
Então,
onde
haverá, da maneira que estás a falar,
7 dias por semana, de dia, tarde à noite, com um funcionário, com um café, com um espaço para os jovens, para as pessoas mais idosas,
que já existem. Espera. Da maneira que tu estás a dizer, então a gente deve parar todos os ranchos folclóricos e só criar um rancho de folclórico.
Não, todos para o mesmo lugar.
Coisa. É a mesma coisa.
Não. Yeah, partilhar. Claro. Não. Uma grande casa onde todos tenham o seu espaço. Ninguém elimina ninguém. É uma questão que há espaço para todos. Mas numa casa não há conflitos de horário.
Não, mas quando uma casa faz dinheiro, quando um grupo faz dinheiro, e sabe muito bem que Santa Cruz faz uma grande porção de dinheiro, Anjou faz também, Laval faz também, porquê que eles vão reunir-se todos, fazer só uma
porque
festa?
Porque estamos a falar o que é bem para a sobrevivência da nossa cultura e da nossa comunidade.
Faz a sua festa
na sua data.
Exatamente. Porque vocês
no
têm
mesmo lugar, no mesmo coisas.
Vocês têm que pagar a renda à mesma. O Flano Tal, o José Maria Pincel, seja o que for, qualquer coletividade tem que dar o seu ganha-pão para pagar a renda.
Exato.
Porque...
Não, mas todos têm as suas casas.
Mas
não,
porquê? Não. E aí, cada vez vai haver menos pessoas a frequentar essas casas. Cada vez o português está a diminuir, cada vez há menos.
Porque
os
está
números
mais espalhado
estão-se
também
a reduzir. Um dia essas casas, já muitas delas estão às moscas. Aparece muita gente quando há uma grande festa. Caso contrário, na atividade assim, semanal, tem pouca gente.
Elizabeth, é uma boa ideia, e isto já foi falado há muitos anos,
da casa do meu pai.
Mas isto nunca vai acontecer.
Pois,
porque
é o problema.
Porquê? Porque cada um quer fazer também dinheiro para pagar a sua casa.
Mas vende a sua
casa.
Mas vou
chegar agora a tal ponto, mais importante. Qual é a coisa mais importante? É os portugueses serem unidos?
A sobrevivência da nossa comunidade?
Ou fazerem dinheiro?
Exatamente.
É isso? É. O problema todo é esse. Não podemos ser egoístas, temos que ser um bocadinho realistas ao mesmo
realistas,
tempo.
Realistas, sim. Eu sou de acordo com tudo que vocês estão a dizer.
Já existia no tempo do meu pai.
Eu penso que nós temos que mudar. Temos que mudar. Nós não podemos continuar desta maneira que vamos. Por isso é que eu digo, a melhor coisa vai ser para organizar esta comitê, ter pessoas para a gente poder falar, poder comunicar e poder ter a ajuda dos governos. Porque a Casa dos Açores é muito boa. Porquê? Porque tem ajuda tem do, governo dos Açores. Sim. Se não tivesse, também estava no mesmo barco Exato. Que as outras Sim. associações.
Exatamente.
E nós temos que ter o apoio dos governos para as nossas associações. E, por favor, parem de criticar uma que faz isso, a outra que faz isso, a outra. Eu fui muito ofendida por uma pessoa do centro de comunitário de Anjou. Ela ofendeu-me muito, muito grave, até tocou na minha saúde. E não fui merecida disto. E esta pessoa que me ofendeu, não quero dizer o nome, porque não sou, tenho uma pessoa que tem os meus valores e o meu respeito. Esta pessoa não deve estar nesta associação. Para ofender membros desta associação, não é justo. Então, eu agora, temos só 5 minutos, e quero dedicar esta música a nós todos portugueses, porque amanhã é um dia muito especial.
O dia dos escravos.
O dia, e sim, é um dos feriados, são 3 feriados que Portugal tem, e amanhã é um dos feriados mais importantes no nosso país. Amanhã é o Dia da Liberdade e é comemorado em Portugal no 25 de Abril, também conhecido como o Dia da Revolução dos Escravos. Mas eu vou deixar isto tudo para a nossa amiga amanhã, que ela vai falar, tenho a certeza, e como nós temos só 5 minutos, e quero dedicar esta música, em primeiro lugar quero agradecer a vocês todos pelo seu tempo. Isto foi uma linda experiência e nós devemos repetir,
porque
a mesma coisa
começamos a falar.
Sim,
apenas começamos a falar, muita coisa.
Vamos repetir isto todos os meses, está bem? Uma vez no mês a gente vai repetir estas conversas, porque é muito importante. Muito importante, muito importante.
Já havia ter ido elaborado mais tempo, mas enfim.
E queremos ver jovens nesta mesa.
Sim, exatamente. Sem dúvida. Olha, convida os jovens que tu quiseres. Gostava de ter, é muito importante, o jornal Voz Portugal está aqui presente, como é o nosso mais antigo jornal do Canadá. É muito importante que esteja sempre presente. O nosso amigo aqui, um grande músico com muitas ideias, com muitas boas ideias, o nosso amigo Nelson, muito obrigada.
E é importante anotar que amanhã ele vai estar na Casa dos Açores e vai fazer um concerto lá.
Sim, olha, olha, muito bem. E muito obrigada à Elizabeth, uma grande voz da nossa comunidade. Obrigada ao Paulo,
obrigado.
Também uma grande voz na nossa comunidade. Obrigada a vocês todos. Só temos. Eu vou tocar esta música e, se ainda tiver tempo para tocar mais uma, vai ser um prazer. Então, para vocês todos do outro lado, portugueses, que seja do continente, dos Açores ou da Madeira, então aqui vai esta música que eu adoro e todos nós portugueses adoramos esta música, porque neste tempo houve duas músicas que foram transmitidas pela rádio.
Depois do Adeus.
Depois do Adeus. Sim, depois do Adeus. E então esta grande. Yeah. Então, estas duas músicas, nós todos devemos falar com os nossos filhos, explicar aos nossos filhos o que é o Dia da Liberdade. Então, aqui vai, vamos ouvir.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é
quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade.
850!
40 pesos!
7001! Primer mayor!
B1 y 30, N40, G55 o 75. ¡Bingo, bingo, bingo! Bingo Radio Centreville a partir del mes de enero del 2025. Cada semana, de 6 a 8 de la noche, Radio Centreville hará 2 horas de juego de bingo. Participa y gana más de $3,500 en premios por semana. Juega con tus amigos, juega con tu familia y continúa apoyando los que no tienen voz y nuestra comunidad multilingüe. Radio Centreville.
Ici Tatiana Auguste, candidat libéral dans Terrebonne. Pendant l'élection ça, faut que nous choisissions un monde qui est capable de faire tête face à Donald Trump et qui a bâti une économie qui jump pour tout le monde. Dans Terrebonne, c'est pour nous toutes sociales voter pour moi parce que je travaille main dans la main avec Mac Carney pour une Terrebonne vienne plus fort. C'est seulement l'équipe libérale là qui est capable d'aider à traverser la crise ça et puis bâti un Canada qui est plus fort.
Cette publicité est autorisée par l'agent officiel de Tatiana Auguste.
Pour vendre, pour acheter caille, kembe non ça, Anderson Clarel, courtier immobilier, de toutes sortes. Téléphone 514-918-5526. 514-918-5526. Appelez-le. Satisfaction garantie. Zami, oh oh, on fait autre langue?
C'est un moment pour décider si vous avez renouvelé le bail ou non. Si vous augmentez le loyer Kaila, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Informez-vous sur le droit que vous gagnez. Commencez à chercher si vous avez intention de déménager. Puis bonheur, puis bon. Pour joindre un logement à bon prix, ce n'est pas facile. Pour plus d'informations, consultez montréal.ca. C'est un message de la ville de Montréal.
Voilà 40 ans que le marché Méli-Mélo est à votre service. Si votre fidélité a fait de Méli-Mélo un incontournable, le journal Métro parle du marché Méli-Mélo comme l'histoire d'une réussite qui dure. Et oui, c'est bien vrai, la qualité de ses produits, son service à la clientèle. Et que dire du resto Méli-Mélo? Pas un jouet dans ça, non, Méli-Mélo qu'on a ou qu'on aille. Vos tuiles mettez sous étage, elles sans ouéter, sans mettez ses qualités. Et ne pas oublier le service traiteur de Méli-Mélo pour toutes les occasions, baptême, mariage, etc. Et ce n'est pas sans raison que le Journal de Montréal, parmi les 5 restaurants antillais choisis, a fait de Méli-Mélo le numéro 1. Marché Méli-Mélo Caraïbes, 640 rue Jarry Est. Téléphone 514-277-6409.
Vous sintonisez le 102.3 FM.